Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos para Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um Temática no seu segmento painel nesta terça-feira, 3 de setembro de 2019. Ontem, segunda-feira, dia 2, nós lembramos uma data que, infelizmente, nos traz recordações e talvez até traumas, porque a gente viu algo que a gente poderia ter evitado e não o fez. E quando isso acontece, a consciência pesa, né? E eu falo da população como um todo. Um incêndio de grandes proporções atingiu a sede do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro de 2018. Portanto, ontem completamos um ano desta tragédia que, digamos, quase... num total, né, não digo toda a história, porque foram resgatadas ainda algumas coisas, o prédio está sendo reformado, mas a nossa história perdeu muito tempo nesta tragédia que abalou não só o Brasil, mas muitos países. E nestas horas, quando acontece uma Boate Kiss, quando acontece um Museu Nacional, aí a gente para pensar. Aí passa o tempo... A coisa normaliza tudo de novo e voltamos às nossas vidas do cotidiano. Mas este um ano, será que nos faz pensar de uma forma um pouco mais ampla sobre a nossa história, sobre os museus do Brasil, sobre o que quer que seja a importância de qualquer museu numa cidade? Nós temos aqui em Caxias museu de diversos segmentos. Nós temos museu natural, nós temos museu da colonização, nós temos o museu da imigração. Nós ainda só não temos o Museu da Indústria, que nós um dia vamos chegar lá. Um museu que comporte a história da indústria de Caxias do Sul. Nós temos vários segmentos aí que até tentam contar a história da indústria caxiense. Mas o dia que isso acontecer de fato, aí a gente vai dizer, nossa, então agora aqui está a nossa história também, né? Por isso hoje nós temos aqui um time... que eu vou te dizer, eu tenho muito orgulho hoje de chamar esses nomes, porque essas pessoas vão poder resgatar um pouquinho deste um ano em que ontem a gente lembrou esta tragédia e o que ficou, né? Quais são os ensinamentos que a gente tem que levar para o nosso vizinho, para o nosso filho, para o nosso sobrinho, para o nosso neto, para quem vem e não viu e não teve oportunidade de, pelo menos, entrar no Museu Municipal e ver a história de perto. Conosco aqui a responsável pelo segmento Patrimônio Cultural do Conselho Municipal de Política Cultural, Maria Cecília Poza. Bom dia, Maria Cecília. Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia, Rosângela. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Anthony. Bom dia, Pedone. Somos todos bem-vindos nesse espaço sempre.
Infelizmente, para falar de uma tragédia, mas toda a tragédia e tudo que acontece... tem dois lados, né? E a gente tenta pegar o lado positivo das tragédias para tentar melhorar enquanto ser humano. Também conosco, faz parte da Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico, Carlos Eduardo Pedone, para falar um pouco desta trajetória e do que ficou, Pedone, desta tragédia do dia 2 de setembro. Bom dia, obrigada.
Bom dia, Rosângela, Cecília, Anthony, ouvintes. Obrigado pelo convite estar aqui, né? A gente vai poder desenvolver um pouco esse tema, né? E ver o que realmente ficou, é, né, no rescaldo aí, enfim, dessa história, né?
Nosso parceiro, já assinaram a tua carteira, Anthony?
Ah, pois é, estou esperando.
Daqui um pouquinho, vamos receber um pedido, né, formal. Diretor do Instituto Memória Histórica Cultural da Universidade de Caxias do Sul, Anthony Belx Tessari. Bom dia, prof, tudo bem?
Tudo bom, bom dia, Rosângela, bom dia aos ouvintes da tua rádio, meus colegas de mesa, a Cecília e ao professor Pedone. Uma honra, né, estar aqui participando desse programa com esses grandes nomes da nossa cidade. Inicialmente, só para pontuar algumas questões já, se estamos celebrando, né, ou recuperando a história de um ano do incêndio do Museu Nacional, também lembrar que fazem 4 do incêndio do Museu da Língua Portuguesa, E também três da Cinemateca, né, que um grande acervo também foi perdido, além de alguns meses, né, do incêndio da Notre Dame, que também é um bem patrimonial mundial, né, de caráter universal.
Uhum. Bem lembrado, Anthony. Bom, não é uma mesa de peso, hein, caro ouvinte? Hoje é a oportunidade para a gente falar aqui nesse segmento cultural tão importante, né, de qualquer país, né? Veja o exemplo da Notre Dame, que também movimentou o planeta. Mas o que eu fico sentindo é que o trajeto de reconstrução da Notre Dame, sem dúvida, será muito mais ágil e muito mais rápido do que a nossa reconstrução do Museu Municipal. E muito bem lembrado, Anthony, alguém tem alguma informação sobre o Museu Nacional, que eu falei?
Municipal.
Aí antes fosse, não é, né? Um museu daquele porte, Museu Nacional. Como está a reforma do Museu da Língua Portuguesa? Alguém tem acompanhado alguma novidade? Como é que está?
Eu tenho poucas informações, mas ele ainda não foi reinaugurado, ainda né? Não, isso, o espaço sim. Ainda se encontra, acho que em recuperação, não sei se o professor Pedoni tem alguma informação.
Está em fase final já de obras do restauro, né? Uhum. Enfim. Mas falta toda a parte realmente aí de equipamentos, né? Sim. Mas já está bem avançado, né? Mas 4 anos é muito tempo para isso, né?
É isso que eu fico sentindo, né? São 4 anos que ele já poderia estar pronto. Pedro, o que é mais dificultoso aí? A parte de material, como você falou agora, a parte de produtos que envolvem o museu, ou realmente a parte financeira?
Eu tenho a impressão que é um conjunto de fatores aí, né? O Brasil não está muito preparado para esse tipo de situação em geral. Legislação de incêndio, né, de proteção a incêndio, ela foi recentemente, teve uma atualização em função daquela tragédia da Boate Kiss, né? Mas até que você consiga perpassar esse panorama para todos os edifícios, né, é relativamente complicado. Tem todo o atraso que se dá também em função das questões, né, de investigação também, né, das causas do incêndio, uhum, né, que não se pode tomar nenhuma atitude antes de ficar bem esclarecido isso, né. E também os processos aqui, e aí eu lembro um pouco que o Anthony chamou, eu tinha anotado também a questão da Notre Dame, né. De imediato, né, o presidente francês, o governo francês, enfim, estabeleceu um concurso público para o restauro, né. Mas foi uma ação assim de um dia para outro, né? Então, aí se você tem essa figura do concurso público em que as melhores cabeças também conseguem estar pensando isso, né? Colocando prazos, né? Objetivos, metas, né? Eu tenho a impressão que as coisas tomam um outro caminho, né? A gente aqui é um pouco mais lento, né? Talvez às vezes não usa dos instrumentos adequados, né, como estudo requer edital de licitação, enfim, aí vem às vezes a questão na nossa lei de licitação, que eu não vou entrar muito nisso, mas enfim, a questão do menor preço, uhum, né, enfim. Então, tem alguns aspectos que eu acho que são delicados do ponto de vista da legislação e a nossa agilidade, né, a nossa cultura, né, nesse sentido dos projetos ou da própria recuperação.
Aliás, essa agilidade que nós não temos, poderia, esse tipo de tragédia poderia servir como exemplo, uhum, né, Anthony? Uhum. Para agilizar um pouco mais essa reconstrução do que a gente perde.
Sim, além dessa questão, também nós vimos, né, com relação ao incêndio do Museu Nacional e em comparação com a Notre Dame, a quantidade de doações, né, de pessoas físicas ou jurídicas que a Notre Dame, né, o incêndio da Notre Dame recebeu em comparação ao Museu Nacional, né, que foi em torno de 300, não chegou a 400 mil reais, né, para o Museu Nacional, mas a Notre Dame milhões, milhões, até chegou uma hora que tiveram que parar, né, de receber as doações porque eram montantes muito, muito grandes. Isso se deve, obviamente, porque há uma tradição na Europa de mecenato, né, muito mais antiga e que nós não temos aqui no Brasil, mas também, aí acho que é vinculado essa questão que o professor Pedoni traz, a falta até de incentivos, né, para que os empresários possam fazer essas doações e ter, de alguma forma, alguns benefícios fiscais, ou as pessoas, de forma geral, né, ter algum retorno quando fazem essas doações, né. Então, se deve a isso também, né, foi até uma polêmica, né, porque não se teve o mesmo montante, né, doado, do ponto de vista, né, financeiro, com relação ao Museu Nacional, em comparação a Notre Dame, né.
Maria Cecília, em relação a gente prevenir, né? A gente sabe que nós temos aqui poucos museus para uma cidade do porte de Caxias do Sul, mas esses poucos têm que ser preservados para que um dia não aconteça o que acontece em muitos locais, seja no Brasil ou fora dele.
Sim, e nós temos bastante problemas para manutenção das nossas casas aqui na cidade de Caxias do Sul. Eu vejo que dentro do Conselho de Cultura nós temos feito muitas cobranças no sentido de manutenção dessas casas. Uhum. E a resposta sempre é essa que o Pedoni coloca, que o próprio Anthony coloca, né, que são os processos, né, os processos licitatórios, inclusive, mas eu te diria assim que eu penso que ele passa muito mais pela boa vontade do que pelo próprio processo licitatório, porque em outros países nós também temos, e o Pedoni colocou muito bem, né, o governo, né, o governante, uhum, no dia seguinte estava lançando um concurso público para o restauro da Notre Dame. O que foi feito em Caxias do Sul nesse sentido por o restauro de alguns poucos monumentos? E agora, vindo para cá, eu passei pela Praça João Pessoa, ali tem um monumento à Itália, e eu vi que depois de 2 anos, então agora ele está com um tapume.
Tem um tapume, né? Provavelmente deve retornar, ou, né?
Então, depois de 2 anos, nós estamos, então, fazendo o restauro. Como será feito esse restauro? Será preservado o monumento como ele era, como patrimônio que já é, ou sofrerá alguma modificação? Porque também não se discute isso amplamente com a sociedade.
Quando se faz algum restauro, Maria Cecília, você que faz parte da divisão de patrimônio cultural, a pessoa que está à frente da administração ou a secretaria, ela tem essa liberdade de fazer como quer ou parte de uma comissão para dizer, não, tu não pode tirar a cabeça e colocar no pé, ou não pode pôr o... Entendeu? Temos uma liberdade para fazer esse restauro ou tem que seguir trâmites?
Deixa eu te falar, Rosângela, que isso é um assunto de COMPAC e não de Conselho, uhum, de Cultura. Uhum. Né? Nós tratamos muito mais da inventaria.
Claro que vocês não estão totalmente ligados.
Sim, sem dúvida. Mas deve sim passar pelos dois processos, o de boa vontade e o técnico. Uhum. Né? E eu não sei se é feita essa discussão com os grupos.
Porque,
né,
restaurar um monumento não é como pintar uma janela.
Eu não
velha,
sei,
né,
se passou pelo COMPAC a questão do monumento ali.
Eu participo, né, sou representante da universidade no COMPAC, mas fui designado recentemente, né, então não sei se período anterior eu não participava.
É, houve um esforço da Divisão de Proteção ao Patrimônio de buscar profissionais, né, inclusive eu estive em contato com colegas da Prefeitura de Porto Alegre, que restauraram alguns monumentos no Parque da Redenção, né, em Porto Alegre, uhum, indicando alguns nomes, né. Não é a minha especialidade, essa área de monumentos, né, estou mais ligado aos edifícios, enfim. Mas a gente buscou também aqui alguns profissionais da região, o Basbet, né, e depois um outro colega também de Garibaldi, que me foge agora o nome da pessoa, né, mas que tem todo um histórico, enfim, de recuperação de monumento de pedra, uma cruz que teve. Então, a gente, dentro do DIPAC, houve um esforço, né, de auxiliar a Secretaria de Cultura na busca desses nomes, né.
Que bacana.
Se discutiu, inclusive, a questão de metodologia, né, das técnicas de restauro, né, desses monumentos. Obviamente que uma fratura num monumento de pedra, a gente não consegue trazer ele de volta, vamos dizer assim, a integralidade dele, né? Então, o que seria melhor? A gente deixar, enfim, essa marca exposta, até relatando do ponto de vista histórico, uhum, esse acidente que ocorreu, uhum, enfim. Então, são questões importantes, né? As cartas patrimoniais, elas não tratam tanto disso, né? Existem cartas que tratam mais dos edifícios, mas... Uhum. A gente tem que deixar um pouco essa barca da história do acontecimento, enfim,
claro,
né, nos monumentos, né?
Houve,
então,
exato,
houve um esforço, né, e aí, diria assim, eu não sou servidor público, eu sou cedido pela universidade para a Divisão de Proteção ao Patrimônio, né, realmente, assim, a lentidão, ela está muito por conta dos processos, né, de licitatórios, trâmites administrativos, né, toda a burocracia que nós temos, né, assim, do que eu pude perceber, né, acompanhando um pouco esse esforço que a gente fez.
Isso, infelizmente, vai espirrar e resultar na nossa classe política. Quem pode melhorar a burocracia nesse país são os nossos deputados, são os nossos senadores, são os nossos dirigentes. A comunidade pode ajudar a melhorar esse marasmo, não só no restauro, não só... Agora nós temos o problema das queimadas, né, no norte, nordeste, que também é época de queimadas, mas se acirrou agora, ou seja... Nós temos uma série de feridas a serem cuidadas e a gente não está conseguindo nem sequer passar ali um algo oxigenado, um mentolatezinho. Como fazer, hein?
Rosângela, tu sabe que eu acho que o Pedoni falou uma coisa bem, bem bacana agora, né? Sim, os processos, eles são lentos. E o que falta também, eu acho que falta uma melhor comunicação da administração para com a sociedade. Se a administração comunica isso bem, informa isso, não há, as pessoas entendem e as pessoas inclusive se solidarizam, mas o que ocorre é que não há comunicação. E aí sim acontece essa coisa de que a sociedade venha grita. Com relação a nós, eu acho que falta ainda educação patrimonial no nosso país. E falta muito, porque existe uma coisa de pensar, isto é um bem público. Então, como não é meu, ora, é teu. E aí vem a nossa consciência como cidadãos de ajudar a cuidar desse patrimônio, né? E eu acho que também falta essa comunicação. E acho que hoje eu li uma matéria que Bento Gonçalves, a nossa vizinha, falo isso porque lembrei que o prefeito esteve aqui ontem, está lançando no ensino fundamental ensino sobre turismo.
E o turismo
tu começa a respeitar
história, né?
Tu começa a respeitar desde cedo. Por óbvio, quanto mais patrimônio histórico, artístico e cultural tiver um destino, né, mais as pessoas vão querer aquele destino. Então, olha que bacana. Então, começa por ali. Quem sabe começamos por isso, pela educação.
Comentando ontem por telefone com o Anthony, né, Anthony? Uhum. Falávamos sobre justamente este braço do nosso bate-papo hoje, que seria esta abertura educacional, didática, que vem da escola, que vem da família. Ou seja, o brasileiro ainda não está preparado para admirar a nossa história, porque museu, na mentalidade, entre aspas, do brasileiro, no modo geral, e ouça, ouvinte, no modo geral, museu é coisa velha, museu é coisa antiga. Uhum. Né, Antônio? Ontem estávamos conversando justamente sobre isso. Então, o que a Maria Cecília fala agora é que realmente nós precisamos dar uma repaginada no que diz respeito aos ensinamentos, né, para as nossas crianças e, inclusive, para os nossos adultos também.
Sem dúvida, reforçando a fala da Cecília, né, a educação patrimonial ela surge no Brasil ali por volta do final dos anos 80, inclusive em um museu do Rio de Janeiro, que era o Museu Imperial. Alguns museus já trabalhavam com essa questão no Brasil, né, não intitulados de educação patrimonial, mas desde o século XIX, o final do século XIX, né, no final ali dos anos 80, que será cunhado, trazido, enfim, por uma teórica brasileira, esse conceito da educação patrimonial. De fato, essa conscientização, né, da população é o que falta muitas vezes, né? E aí a gente vê esses processos de abandono dos museus. A pauta acaba surgindo justamente quando tem uma tragédia. Me parece que não é, infelizmente, não é só com relação ao caso dos museus, né? No Brasil, várias outras coisas, né, passam a ter legislações novas em razão, né, dessas tragédias, né? O caso até da Boate Kiss, enfim, né, que alterou a legislação. Chegar aos museus também, muitas vezes, é difícil, né? Uma corrida de obstáculos, né? Em geral, se nós olharmos para os museus brasileiros, assim, isso a grosso modo, então, de forma geral, eles estão distantes das comunidades mais periféricas, né? Então, as pessoas também, para acessarem um museu, precisam ter, além de um capital, um certo capital cultural, né, para entender a expografia daquele museu, muitas vezes é a memória oficial, né, que não representa também esses grupos, né, que estão nas periferias, ou grupos minoritários, enfim, étnicos, né, culturais. E também precisam ter um certo capital financeiro, realmente, né, para se deslocar, né, pela cidade. Em Caxias, em geral, os museus eles ficam, né, abertos aos domingos e nós sabemos que aqui só um domingo, né, por mês tem o acesso livre, enfim, é liberada a catraca, né, dos ônibus, que permite que essas pessoas venham, né, para o centro da cidade e frequentem então esses espaços de memória. a grande maioria dos museus da cidade está localizado justamente, né, nas áreas centrais da nossa cidade. Então, também esse distanciamento acaba, né, dificultando o acesso, o entendimento, né, dessas pessoas com relação aos museus. A gente tem observado também quando é feito, né, e há um esforço, enfim, das equipes que estão na direção do museu já há alguns anos, de fazer eventos, tentando atrair, né, essas outras pessoas, mas a gente observa que são sempre os mesmos que vão nos eventos, né, promovidos na Semana de Museus, na Primavera de Museus, né. Então, também há essa dificuldade, né, de acessar essas instituições.
De repente, a secretaria, fica aqui até uma sugestão, às secretarias de educação, tanto Quarta CRE quanto a Secretaria Municipal, de unirem forças e fazer um rodízio com essa criançada visitando museus, né? Visitando uma casa de pedra. Eu sei que tem adultos hoje, moradores de muitos anos em Caxias do Sul, que não sabem que embaixo do casal do imigrante tem um museu ali.
Exato.
Muita gente não sabe.
Museu, né?
Tem pessoas que nunca entraram na casa de pedra e é um museu.
Sim.
Eu estive agora, recentemente, faz o que, umas duas semanas, em Galópolis, onde foi inaugurado o Museu Natural, ali que contempla 15 pontos interessantes de Galópolis. Então, quer dizer, são coisas que às vezes ocorrem, acontecem, há um investimento, e as pessoas, sim, não conseguem, né, acompanhar isso.
Nessa esteira, Rosângela, eu gostaria de te dizer que, dentre outras atividades voluntárias na cidade, hoje eu estou na Diretoria de Cultura e Educação da SIC,
uhum,
e nós estamos lançando um circuito de arte e cultura, e trabalhando com as áreas de RH das empresas, trabalhando junto com a SIC Jovem, então envolvendo outras diretorias para trabalhar nas escolas, né? E justamente para fazer isso que a gente coloca aqui, a educação, e nós permitirmos que estas pessoas tenham acesso, que as periferias tenham acesso. Isso é muito importante.
Com certeza,
e,
né?
Isso foi identificado como algo que seria muito importante para deixarmos como contribuição à comunidade, e será um trabalho que ele não cessa.
Uhum.
Ele será contínuo, independente de quem estiver nessa diretoria, será um trabalho continuado dentro da SIC. Então, até aproveitar, assim, para colocar isso para vocês, que um trabalho bem bacana que juntou aí, inclusive a professora Silvana, que é lá a coordenadora do Campus 8 da UX.
Da UX de Artes.
Exatamente. Então, a gente está fazendo também, procurando de todas as formas, dar a contribuição à sociedade, no sentido de que as pessoas conheçam.
Edone, em relação à nossa história aqui de Caxias, né, os nossos restauros, as nossas reformas que ocorrem, eu lembro, eu ainda não tinha voltado a Caxias do Sul, eu lembro que teve uma reforma no Monumento ao Imigrante, não teve uma reforma grande nos últimos anos?
Sim,
Você era uma empresa do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ou seja, a gente sabe que é complicado, mas que uma cidade precisa disso.
Ah, certamente. Hoje Caxias do Sul, ela tem um arcabouço legal de proteção e preservação do patrimônio muito bom, né? A gente tem, vamos dizer assim, legislação...
Isso em comparação com outras cidades.
Com outras cidades, né? Caxias, também os instrumentos de transferência do direito de construir, né? Que é um instrumento que veio a partir do Estatuto da Cidade, mas em Caxias do Sul já existia desde antes o chamado solo criado, né? Uhum. Que é a possibilidade de você poder preservar, né, um bem, né, no caso material, né, um edifício, enfim, né, podendo transferir os índices, um potencial construtivo que tem naquele edifício para um outro local, inclusive ganhando alguns benefícios, como isenção de IPTU e um incentivo também de 50%. Né. Nós temos aquela lei de proteção dos 50 anos também, enfim, do centro histórico, né, o inventário do patrimônio, os 50 e tantos bens tombados. Então, Caxias do Sul não falta legislação. No entanto, em determinados momentos, como ocorreu agora recentemente ali com a Havan, talvez não seja muito claro para alguns que não conhecem a questão da arquitetura, né? Mas é um edifício de um importante arquiteto uruguaio, né? Que era a SEASA antiga, né? E é um edifício que é um exemplar aqui no nosso sul, que trabalham com aquela abóbada de tijolos, enfim, tem em Porto Alegre, tem alguns exemplares, né? E ele ficou sem proteção. Ficou sem proteção, não deu tempo da gente, né? Então, às vezes a gente perde algumas coisas que a gente não faz a mínima ideia, né? E eu tenho uma outra crítica também, que eu acho que é importante esse programa, é para a gente justamente fazer esses esclarecimentos e poder se manifestar nesse sentido. Eu já disse isso pessoalmente para o secretário de Cultura, né? E eu acho que a gente trabalha aqui em Caxias do Sul muito de forma reativa, né? Nós, quando lá, e tu estás lá no Compac, uhum. né, Antony, também, uhum. recentemente, mas tu deve ter sentido isso. Eu já fui presidente do Compac em 98, 99, né? Então, quando algum particular, ele resolve demolir um determinado edifício porque ele pretende investir naquele terreno dele para potencializar, aí é que vai se dar o start, né? De verificar se o bem está inventariado, se ele realmente tem importância, tem critérios de salvaguarda, se ele tem valor, enfim, né? Não existe uma política, vamos dizer assim, que antecipe essas questões, né? Então, acho assim que a gente carece, né, com todo o arcabouço legal, né, que eu volto a dizer, é excelente, né, comparado a outros uhum. locais, mas ainda a gente está trabalhando muito de forma reativa, né? Ah, então, acho que a gente poderíamos aí ter um plano, estabelecer, né, o inventário virar lei, né, inventário realmente ser um documento que seja uma política não de um governo ou de um grupo que esteja lá determinado. E depende muito das cabeças que estão lá no Compac para fazer a avaliação. Né, quer dizer, então, assim, eu estou desde 2012, né, na Divisão de Proteção ao Patrimônio, né, e eu disse isso para o secretário, apesar de não ser servidor público, eu tenho a maior liberdade de falar isso, porque a gente está trabalhando para o município, né? Através da universidade, trabalhando para o município, a gente tem que ter, né? Não podemos trabalhar de forma reativa, né? Tá? Então, enfim, né? Poderia desenvolver mais,
como
mas
aí. Como podemos ajudar a melhorar isso?
O Pedoni falou algumas coisas, né? Que nós temos uma legislação consistente que protege, nós temos a lei de proteção de 50 anos, nós temos os bens tombados, e mesmo assim, nós sofremos, por exemplo, com uma tentativa de requalificação da Praça Dante. Ao invés de nós preservarmos o nosso bem, que, como colocou o Pedoni aqui, tem legislação que protege, tem a lei dos 50 anos, aquele piso é bem tombado, mas ao invés de nós buscarmos a manutenção uhum. daquele espaço, daquele bem, nós queremos requalificar, ou seja, nós queremos descaracterizá-lo. Então, nesse sentido, foi bem importante tu colocar isso, até porque vem ao encontro daquilo que a comunidade como um todo.
Por isso que antes eu chamei isso à tona, porque aí é que eu digo, há um monitoramento de entidades para que não se pegue uma praça e coloque ali coqueiros e outras flores que descaracterizem. Há uma vigia nesse sentido. Eu tenho que ter a minha culpa, não vi o projeto de perto, não acompanhei a matéria, foi meu colega Pablo que fez, mas o que eu ouvi pelas matérias é que não se iria descaracterizar a praça, até porque nem pode. O que dá para acrescentar nisso? O projeto vai descaracterizar a praça?
É bastante polêmico, né, o projeto.
Chegou a ver o projeto, Belks?
Sim, ele passou pelo Compac, inclusive ele foi aprovado, né, por maioria no Compac, né, claro que a gente tem que...
Lá no Ordovado,
exato, né, a gente tem que ver também que há representantes das entidades e representantes da prefeitura, uhum. né, e a prefeitura, enfim, tinha interesse, né, que o projeto fosse aprovado, estavam em maioria, né, e o projeto acabou sendo, então aprovado. Mas eu acrescentaria, assim, também que o Compac, ele tem um papel consultivo apenas, né, talvez a gente pudesse evoluir...
Ou seja, dar um conselho, não quer dizer que
seja, exato, né, que inclusive já aconteceu, né, recentemente, no caso, enfim, de um monumento, né, a Ogum, né, ali na perimetral, enfim, que o conselho, em que pese ter aprovado, né, sugerido a preservação, depois ele não foi acatado, né, pelo tombamento, depois não foi acatado pela prefeitura, pelo prefeito municipal, né? Então, talvez nós pudéssemos avançar no sentido de que o Compac, ele tem um papel deliberativo, né, não apenas consultivo, e realmente, né, as decisões que são tomadas de forma mais representativa, mais democrática, né, porque são, então, 10 entidades, né, da sociedade uhum. civil organizada, envolve Sim. a universidade, outras instituições de ensino, a própria SIC, né, enfim, outras, MUSAI, etc., que ele tivesse, então, um papel, né, de mais força, né, deliberativo realmente, né, na cidade.
Acho que tinha que existir uma lei que obrigasse, né, a administração pública a ouvir entidades que são profissionais que têm pessoas dedicadas a uma linha de trabalho, né? Eu vou ter que pedir 3 minutinhos para os nossos convidados de peso hoje nessa mesa, porque eu preciso chamar os comerciais. Faltam 25 minutos para o meio-dia, neste momento 13 graus a temperatura. Hoje falando sobre um ano do incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ontem, 2 de setembro. A gente traz o assunto à tona, não é para a gente lembrar um ano, né? E, infelizmente, a gente não tem nada que comemorar, mas o que aprendemos? O que ficou dessa tragédia no Rio de Janeiro? O que ficou para a gente melhorar? E o que as crianças vão encontrar daqui para frente? Por isso, hoje estão conosco a integrante do segmento de patrimônio cultural do Conselho Municipal de Política Cultural, Maria Cecília Poza, o representante da Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico, Carlos Eduardo Pedoni, e também o diretor do Instituto Memória Histórica e Cultural da UCS, Antony Belks Tessari. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.